Bom dia, pessoal da Baster. Boa tarde já, né? Pessoal da Baster.com. Então, já temos resultados, né? Principalmente da Vale. Esperar a turma chegar. Vamos fazer 12 minas primeiro, né? Que não foi bom, que era já esperado, né? Tá com muito aço chinês. Exportando para o Brasil, né? O governo deu uma melhorada ali no imposto de importação, mas ainda não foi suficiente, né? Agregado a isso, a gente está vendo uma inundação de carro chinês, né? Então, isso vem diretamente, né? O aço já vem pronto para cá, né? Então, e por isso que afeta bastante a Usiminas, porque a Usiminas tem bastante aço plano, né? Que é para usar para fabricação de carros, né? Então. O setor como um todo de siderurgia está pressionado por essa questão chinesa, né? Então, o resultado já veio meio dentro do esperado, né? Sempre isso daqui é volume e preço, né? Principalmente, né? Então, no volume, né? Em si até foi melhor, né? Ó, já está com uma recuperação, o imposto já está fazendo, né? O minério de ferro caiu um pouco, mas já veio melhor do que o do ano passado. Então, o volume não foi a questão, com certeza foi preço, né? Ó, tá vendo? Né? Receita líquida caiu 8%. Teve uma diluição, com certeza. Ruim, né? Dos custos, né? Porque se a receita cai 8 e a EBITDA cai 33, o problema tá aqui, né? Tá na diluição de custo, né? Então, pode ser alguma coisa não recorrente ou pode ser uma questão recorrente. A gente vai dar uma olhadinha, né? Então, claramente o problema foi aqui, ó, no custo, né? Pode ser nas despesas ou pode ser no custo do produto. Porque você pega assim, queda de receita, aumento do custo. O que é bom é que a dívida continua bem baixa, né? Então, e essa dívida de 0,8 aqui é porque o EBITDA está caindo, né? O valor nominal da dívida é bem pequeno, né? 1 bilhão. Então aqui o problema, na minha opinião, deve ser custo. Vamos ver se é isso, né? Aqui. Nem foi o custo, não. R$ 6.800, 6.300 foi a receita que caiu 8%, 500 milhões, né? Que aumentou um pouco o custo aqui em relação, né, à receita. Foi um mix aqui de receita e custo, né? Vamos ver as despesas. Também teve aumento no trimestral, mas no anual teve uma queda. Vendas. Caiu o custo. Gerais administrativas. Aumentou um pouquinho. Outros receitas caiu. Tô vendo nada aqui para ter que tá caindo 15% que tá caindo hoje. Pode ser alguma perspectiva para o futuro, né? Às vezes estão falando em no webcast, pode ser que no webcast estão falando alguma coisa. O resultado aqui não. Sim, tá passando um ciclo de baixa, tá? Mas não vejo nada assim tão. Pensa se a gente olhar aqui o enunciado, né? A gente sempre tem que pôr um pé atrás, mas ó. Segundo trimestre foi de avanços importantes para as operações de Usiminas com a estabilização de alto forno. Usina Ipatinga, que esse alto forno que foi que foi feito na grande manutenção, né, no começo do ano passado. Voltou a operar em 2023. Não estou vendo nada assim, então. Aqui que pode estar, né? Desvalorização do real pode ser negativamente CPV do terceiro trimestre 24. Pode ser que seja essa. Que o custo vai na veia, né? Então pode ser que seja isso daqui. Vocês estão dando uma cor aqui no webcast. Estrutura capital a gente já viu que está equilibrado. Vamos ver o fluxo de caixa, se foi muito ruim. É. Aqui a gente está vendo marcação a mercado, então o prejuízo foi bastante marcação a mercado. É, tem que ser ajustado isso daqui, né? Então quer dizer que né, o prejuízo em si também não foi, né? Vamos ver se como foi a capital de giro, né? Diminuiu, como a gente já estava pontuando, né? Porque eles aumentaram o capital de giro para fazer manutenção no alto forno 3. Agora que está a manutenção, o capital de giro está voltando ao normal. Ah, teve fluxo de caixa livre, né? Não vi nada assim, né? Tá no ciclo de baixa? Tá. A perspectiva que continua no ciclo de baixa? Sim, vai continuar. Então, pode ser que seja isso. Mas o resultado em si. Particularmente, eu não vi nada de tão assim. Que já não é, que já era esperado, né? Que fosse um trimestre mais fraco. É, não só o trimestre, como enquanto não continuar essa pressão do aço chinês aqui, direto e indiretamente aqui no Brasil, o setor ainda vai ficar complicado. É, saiu também a prévia da JHSF, né? Que foi, voltou essa semana passada que não tinha saído ainda. É, lembra, né, que o resultado do trimestre passado, a parte recorrente da JHSF foi muito boa. Ela tá com shopping, restaurante, hotel, aeroporto, né, dando um retorno recorrente, né, que proporciona aquele dividendo mensal que ela está pagando, né? É, e precisava pegar um pouco de mais tração nas vendas, né? É, deu uma melhoradinha nesse trimestre, ainda não está ainda naquela super venda que a gente já aconteceu já de 400 milhões, 500 milhões no trimestre, mas deu uma recuperada, né? Então, no shopping cresceu 16%, né? Com SSS, que é venda mesmo na loja, 7%, que é na mesma área, 7,5%, que aluguel aumentou 2,4%, aluguel da mesma área, 2,4%. Então, a parte dos shoppings, bem legal, né? Também tiveram o começo da expansão da Catarina, né? Eles inauguraram os cinemas, né? Também inauguraram a parte de um parque lá baseado em trampolines lá. E no Shopping Jardim inaugurou L'Avenir, né, que é o restaurante top lá em Paris, francês. Né? Na parte de gastronomia, hospitalidade e gastronomia, então a diária média aumentou 11%, a receita por apartamento aumentou 22%, a taxa de ocupação aumentou 5 pontos, também muito bom. Na parte de gastronomia, restaurante, o couvert médio aumentou 10% o preço. O couvert não é aquele couvert que vem antes da refeição, né? É a refeição completa que é considerado aqui, né? E a quantidade de no número de couverts aumentou 2%. Também crescimento, né? Catarina, aeroporto, está com uma demanda muito boa, então aumentou 40% os pousos e decolagens e 70% o número de litros vendidos. E na parte que mais importa, né, a parte de locação, que ainda é a parte de renda recorrente, né, também atingiu 50 milhões de NOI, né, estabilizado. Então, é um marco também. Vai estrear o São Paulo Surf Club, né, que é a piscina de ondas lá na Marginal, né? A lá da Boa Vista, que eu já visitei lá, já está operacional. Aqui é o fundo, a parte de tesouraria da JHSF. Eles inauguraram um fundo imobiliário aí com 160 milhões de captação, né? Já tem 1,6 bilhões em administração. A incorporação que importa, né? Que é o turbo, digamos assim, né? Está menor do que ano passado, né? Mas já está maior do que o trimestre passado, né? 50 milhões a mais. Né? Então, o resultado do trimestre passado já veio ok, deve vir um pouquinho melhor nesse trimestre. De uma maneira geral, das empresas que a gente acompanha, essas siderúrgicas estão passando, tanto a Gerdau, CSN, a Usiminas, né? A gente não espera grandes resultados. Mas do resto, de maneira geral, acho que vão vir bons os resultados. As construtoras que a gente acompanha, todas as prévias eram boas. Não estou vendo nada assim. Desastroso assim, né? Mesmo da Usiminas, não achei desastroso, não, né? Não é uma recomendação de compra, mesmo porque a dificuldade no setor vai continuar, né? Mas enquanto o governo não tomar alguma atitude, mas o resultado em si, né? Não foi nada assim muito diferente do que a gente já esperava. Também, pessoal da Movida me mandou uma cor aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que saiu ontem, eles falaram que saiu uma questão na CVM, né? Que causou uma confusão. Que a CVM pediu escolarização para a Movida em relação a uma ata da Movida locação de veículos. Né? Então eles estão falando aqui que isso daqui não tem nenhum efeito na Movida Participações, né? Que é a empresa listada, já que o efeito é eliminado na holding. Né? Então o efeito é na holding, não é na Movida. Ações, tá? Então, se vocês verem alguma coisa lá da CVM, algum questionamento, a Movida me mandou uma cor aqui para vocês terem clareza que não tem nada, não vai impactar a Movida que tá na bolsa. O Invest está falando. Ele já está comentando aqui. O Zuko está falando. Usiminas, o Alto Forno 3 está ativo a partir de junho. O problema é o preço do aço. O aumento do CPV, a parte mineradora Tem. É que eu falei para você, Zuka. É um ciclo de baixa. Também concordo com você plenamente. Eu não tinha visto o balanço ainda, porque ontem eu fiquei debruçado no balanço da Vale, né? É, mas eu vi agora, não vi nada. Concordo com você, é um ciclo de baixa. Fala, Juliana. Hoje, num programa de televisão, vai passar um reportagem sobre colonização alemã e vão falar sobre a WEG. É, a WEG está bem interligada ali com a colonização alemã no sul mesmo. A imprensa não tinha lucratividade tão boa, regular, de repente explodem o lucro como a CLC agrícola. É melhor acompanhar por alguns anos antes de investir? É, Juliano, eu não consigo entender muito bem o seu pensamento, sabe? É, a empresa tem que ter um retorno consistente, certo? Um trimestre ou outro muito bom, tá entendendo? Ou um ciclo de baixa por um período, né? Não quer dizer nada. Isso aí você vai ter que passar, toda empresa vai passar por isso, né? Um trimestre muito bom, um período não tão bom, né? É, a CLC é uma empresa que tem lucros consistentes, né? É, vai ter ciclos, é uma empresa cíclica também. Depende de clima, de preço de commodities, né? Na sua lógica, é bem complicado se assim, entender muitas vezes. Você tem que sempre entender o seguinte, né? Quando a gente vai fazer suposições, a gente tem que passar de uma maneira que a pessoa entenda a suposição da gente. A CLC faz muitas aquisições, o crescimento dela é pela eficiência principalmente. Ela fez a aquisição da Terra Santa, né, que foi grande, né, uns 2, 3 anos atrás, né? Então, ela se transformou uma parte em asset light, ela vendeu as fazendas, algumas fazendas, e se tornou arrendatária delas, né? É, mas o grande driver da SLC é a produtividade, né? A produtividade da SLC já é acima da média nacional, que a média nacional já é muito acima da média mundial, né? Mas, de novo, empresa cíclica, né? Depende do clima, depende de preço de commodities, custo. É, essa parte de quanto você de gastar os dividendos, toda semana você pergunta a mesma coisa, toda semana eu falo a mesma coisa para você. Você faz o que você achar melhor com o seu dinheiro. O dinheiro é seu, quiser gastar, você gasta. Quiser reaplicar, você reaplica. A Ipera eu não vi. Não é uma empresa que eu acompanho, né? Por qual motivo as empresas de shopping center tipo Multiplan têm um retorno de longo prazo bem ruim, mesmo com lucro crescente? Porque eles passam, deve ser, eu não acompanho elas, mas deve ser porque elas passaram um período muito ruim, né? É, ali 2014, mesma crise que pegou a construção civil pegou elas também, né? Então, se fizer um retorno de longo prazo, vai pegar essa época e vai diminuir o retorno, né? O Zucca falou, o resultado da Vale veio bom em relação ao custo caixa da Vale, continua aumentando. Foi uma queda, um aumento momentâneo, né? Por alguns fatores, né? Mix, paradas de manutenção, etc. Né? É, em junho já entrou num 22 dólares, né? Então saiu de 24 e pouco para 22 em junho. É, a empresa manteve o guidance entre 21,5 e 23 no ano. Então não é um grande problema. Mas foi o que eu falei semana passada, né? É, a receita estava dada, o grande encorte era o custo, né? Então, também não vi nada muito preocupante, não. Se a empresa conseguir entregar o guidance, não é nada muito preocupante. As operações de cimento entram na balança CSN. O H. Vou chamar de H, muito complicado só o Nick. Tu acha que a internet por satélite é uma grande ameaça para as telecoms? Ah, boa pergunta, viu? Se você olhar Starlink, que é um espetáculo, né? É que as telecoms aqui no Brasil também são boas, né? Então, vai ser uma questão de custo, né? Se começar o seu custo começar a diminuir, pode ser assim, não digo uma ameaça, mas alguma concorrência deve ter. Mesmo porque o Starlink, né? Precisa de milhares de pequenos satélites ali, né? Complicado fazer concorrência para eles. Eles já estão num patamar já que pode ser que tenha uma concorrência, mas não vai ser da noite pro dia para eles, não. Juliano, já falei para você aqui, se você quiser pôr uma empresa carteira, você ponha. Aqui a gente não vai dar dica aqui do que você põe, do que você deixa de pôr. Essa pergunta, se você coloca ou não, pergunta para o Bássio. Ele é nosso assessor para essas perguntas aí. O Juliano estava lendo a história do Naginares e viu que em 88 a bolsa subiu mais de 2.500%. Isso nunca mais vai acontecer na nossa. Não entendi o que quer dizer com o Jotalhão, está controlada, né? Era um período diferente, né? As empresas, as ações viravam pós, né? O cara tinha lá Banco do Brasil, se ele não acompanhou e não fez os arredondamentos, já virou pó, né? Hoje não acontece mais isso, né? Também eles conseguiu especular na época, né? Não só ele, mas como outras pessoas, ações de grandes empresas, né? Acho que a ação predileta dele era Vale, se não me engano, né? Mas sim, hoje em dia, cara, com o volume que tem a bolsa, não acredito, não. Uma outra ação, às vezes acontece, a gente vê que acontece em ações pequenas, mas a bolsa como um todo. A inflação. Eu não vejo acontecer isso, não. As empresas do setor de saúde, né? Eu acho que a Fleury, como ela pega a parte boa, digamos assim, né, do envelhecimento. Você envelhece, você precisa de mais exame, né? As de seguro, saúde, já estão mais complicadas, né? Depende, vai ter que se olhar caso a caso como elas estão, né? O custo do envelhecimento da população pega elas na veia, né? E como são regulamentadas, né? Então, é um setor assim que precisa ter mais um cuidado para olhar. Agora, claro que a droga raia é sempre a top pick nesse setor, né? Como empresa, né? Não tô falando que a questão tá barata, cara, tem que comprar ou tem que vender, não tô falando nada disso. Tô falando como empresa. A droga raia, na minha opinião, é a top pick, né? Porque ela conseguiu uma excelência ímpar, né? Tem algumas verticais aí que já começaram a andar, né? É só não sei a relevância, ainda não deu para notar a relevância, que é principalmente as vacinas, né? Dentro das farmácias, pode ter novas, né? Algumas pequenas consultas, alguns pequenos exames podem começar a pegar tração também, vai depender de uma regulamentação da Anvisa aí, acredito, né? Mas, porque você tem que pensar assim nesse caso, né? O envelhecimento da população, né? No caso, droga raia é bom, porque tu não vai comprar remédio, vai ganhar mais. No caso da Fleury também é bom porque precisa fazer mais exame, né? Agora, setor plano de saúde já muitas vezes complica, né? Daí precisa ver caso a caso. Pode ter alguma que tenha algum know-how diferente, né? Eu não acompanho essas de plano de saúde. O momento falando, você acha que o marco de saneamento pode ser um driver? para as empresas de saneamento, acho que já foi, né, Mi? Já foi bem precificado isso daí, teve a coroação aí da privatização da Sabesp, né? O Juliano está falando, a tendência da PetroRio para os próximos anos ou décadas aumentarem mais seus campos e produzir mais os barris por dia? Com certeza é o plano, né? O plano é esse. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Acredito até que vão, viu? Mas só vamos saber no futuro, né? Vamos ver a Vale, então, porque a Vale tem umas questões aqui que precisam ser mais pontuadas, né? Então, a receita líquida aumentou um pouco no ano a ano, né? E aumentou relevantemente trimestre contra trimestre até, mas isso é normal, que o primeiro trimestre chove bastante lá no norte, então sempre é o trimestre mais fraco, né? Os custos deram uma aumentadinha, né? Mas teve algumas questões, né? Quando chove, também tem uma umidade maior, ele é descontado a umidade do preço do minério, então no preço dá uma relevância também. Teve prazo para manutenção, e também fizeram um mix piorzinho, né? Colocaram mais silica, né? Porque como é menos minério de ferro do norte, então piora a qualidade um pouco do minério. Então, tudo isso somado aumentou o custo, né? E também diminuiu o valor do minério, né? Efetivo, né? Mas de resto, 4 bilhões de EBITDA, né? Que é o que importa. Foi meio flat o ano passado, e também, e só foi flat porque aumentou o custo, né? Porque a receita foi maior, né? O lucro líquido aqui é 200% maior, né? Então, o poder de lucro. Por isso que você tem que ajustar o poder de lucro, porque aqui, ó, você tem que ter ajustado, né? Porque esse daqui não é o real, né? Aqui ainda também você precisa ajustar um pouco, né? Porque também teve um efeito de marcação a mercado grande aqui nesse trimestre, né? A dívida líquida caiu principalmente pelo recebimento daquela 10% que eles venderam da Vale Metais Básicos, né? Então tá bem tranquilo. E anunciaram um dividendo aí de 1,6 bi. Nas minhas contas, né? Se eu tiver certo, eles deram um dividendo muito conservador, né? Já eles teriam condição de dar um dividendo bem acima disso daqui, né? Acima ali dos 2,50 por ação, deram 2,10, né? 2,70 seria até, né? Isso sem contar o extraordinário, né? Por que que fizeram isso, né? Na minha cabeça, porque devem continuar recomprando ações, já estão recomprando, a gente já viu nesse mês que já compraram bastante, né? Então deve ter guardado um pouco para recomprar ações, e também estão esperando que saia a questão da Mariana lá com o Brumadinho. Saindo isso daí, não, eu não duvidaria que eles decretassem um dividendo extraordinário. Mas então, as vendas aumentaram, o preço caiu um pouco, principalmente pela questão da mais silica, né? Porque quando chove vem mais minério de ferro aqui do sul do que do norte, e também maior umidade, né? O custo também afetou lá, o custo CPV, né? Porque pelos fatores que eu falei, mas em junho já passou a 22 e eles estão mantiveram o guidance de custo de 21 a 23, né? Então, não preocupa, né? Então, aqui onde estão investindo, vai aumentar a capacidade em 30 milhões para ano que vem, né? Também com a melhora da qualidade do minério. Agora, o pessoal tem duas coisas assim que não é muito fácil de enxergar, né? O que é o valor escondido, né? Da Vale, né? Ó, Manara investiu 2,5 bilhões para comprar 10% da Vale Base Metais Básicos, né? Então, se a gente olhar por quanto a Vale está sendo vendida aqui, né? Ó. Não é recomendação de compra nem de venda de nada, a gente não faz recomendação, que isso estamos mostrando alguma coisa no balanço que tá lá, tá no balanço, mas às vezes as pessoas não enxergam, né? E como a gente tem emissor a longo prazo, isso aqui faz toda a diferença para a gente, né? Ó, a Vale está sendo vendida, né, por 274 milhões, bilhões, né? Se você colocar aqui, ó, 25 bilhões de dólares, que seria o preço, né? 10%, 2,5 dá 25 bilhões, né? 25 bilhões em dólar hoje, né? Daria aí uns 130 e poucos bilhões, né? Então quer dizer o seguinte, que toda a parte de minério, níquel, cobre, tudo isso. Não, níquel, cobre entra aqui, né? Toda a parte de minério de ferro, né? Está sendo vendida por 130 bilhões, né? Então você vê que tem um valor escondido aí, né? Se um dia, e esse é o plano da Vale, se vai sair ou não, a gente não vai saber, mas de fazer um spin-off disso daqui, floresce, né? Então, o custo já passou, que já voltou. Ah, tá aqui. E o resultado financeiro, né? Ó, derivativos, né? Entrou 470 milhões aqui negativo, né? Mas o valor caixa, tá vendo? O efeito de derivativos do caixa reflete um ganho de 81 milhões. Então, ele impactou negativamente o lucro líquido aqui, só que o efeito real foi positivo 81, né? Por isso que eu falo, você tem que sempre saber ajustar isso daqui, porque se você não souber ajustar, a hora que você fazer a continha de poder de lucro, ela fica prejudicada, né? Então, quer dizer que, na verdade, o lucro líquido você pode considerar 500 milhões a mais aqui, né? De dólares, né? Então, acho que os dois principais fatores foram esse, o valor escondido ali, e o ajuste que você tem que fazer aqui, sem contar a depreciação. Você tem que fazer o ajuste, né? Então foi bem. Demorou para ler a balança, para ajustar, mas agora para fazer dar uma cor para vocês, pode ir no que interessa. O que interessa foi isso. Aumentou a receita. Aumentou a produção, o minério de ferro caiu o preço, além do valor nominal, mas também foi principalmente por causa da umidade, né? Deixa eu ver se tem o um preço do minério que deve aparecer. Ó, fluxo de caixa livre Foi um pouquinho negativo, né? Mas principalmente, né, por causa do capital de giro que aumentou, né? Então, nada. Foi uma coisa pontual também. Deve voltar à normalidade. O endividamento caiu pelo recebimento da parcela. Aqui, ó, né? Aqui é o valor do minério, né? Você pode ver aqui, 9 dólares cai por causa da umidade, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, chove bastante, tem esse aumento aqui da. Essa umidade funciona como aquela. Quando você vai pesar alguma coisa no balanço, você tira a tar, né? É só como uma tar, assim, né? Pelo que eu lembro, só saiu essas notícias aí, os balanços. A gente já marcou o Bastion Webcast com a log dia 5, tá? Vai ser a primeira aí dessa safra nova, 10 horas da manhã. E também, vamos ver segunda ou terça-feira, se sair bastante balanço, a gente faz um chat essa na quarta. O Investor Racional do Dr. Previs está mais para Fleury ou oposto sobre o envelhecimento? É oposto, né? É oposto do plano de saúde, né? O Dr. Previs, ele gasta mais quando você entra, né? Então você, vamos supor, uma firma entra no Dr. Previs, né? Na empresa. Então, o funcionário da empresa ganha o plano de saúde, ganha o plano odontológico, eles vão lá. Então, eles vão tratar, precisa fazer um implante, ele faz, precisa fazer uma prótese, ele faz, precisa fazer obturação, o que precisa fazer. Depois é só manutenção, entendeu? Então, o custo é sempre no começo maior, não é no final, né? Então, o doutor Prev, ele tá tranquilo nessa questão. Aliás, todo o Bastion Webcast que a gente faz com o Prev, eles pontuam essa questão, essa diferença entre o plano de saúde e o plano odontológico. O Maia tá falando, no Toprev os serviços são bem básicos. Eu acho que tem mix, né, Maia? A maioria deve ser básico, eu concordo, mas tem os prêmios também, né? É que nem plano de saúde também, tem os mais básicos e os mais prêmios. Deve ser mais ou menos a mesma pegada. Mas pensa assim, né? É bem melhor do que não ter nada, né? É que nem tem uns planos de saúde, né, que são mais simples, né? Mas eu converso com alguns médicos, né? E eles falam assim, é muito melhor do que nada, né? Porque se você cair no SUS, dependendo da região do Brasil aqui, fica meses, anos, às vezes, para você fazer um exame ou um procedimento, ou mais uma vez uma cirurgia, né? O plano de saúde já, por pior que seja, você já tem acesso mais rápido, bem mais rápido. Então, o que eu estou falando para você, deve ter os planos. Eu vou fazer essa pergunta pro Pacheco, tá? No próximo Basta Webcast, mas deve ter plano mais top. Vou falar, surgiu essa dúvida, tá? Eu vou colocar essa dúvida para você. Também deve ter uma questão assim de temporal também, né? Por exemplo, se a pessoa entra já com problema, fazer implante, talvez não cubra, mas se depois, se ela tiver o problema depois de alguns anos, pode ser que cubra, né? Não tenho certeza. A gente faz essa pergunta para o Pacheco. Mas, de novo, é melhor do que nada. Mesmo porque paga 20, R$ 30 por mês, né? Às vezes a gente tem que pensar assim, né? A gente não pode pensar assim, de uma maneira geral, pela nossa régua. A gente sempre tem que entender a nossa régua, né? Isso serve para tudo na vida, né? Por exemplo, eu não, eu acho tal coisa ruim. Tudo bem, para você pode ser meio ruim, mas para uma maioria da população, pode ser o que elas consigam, né? Às vezes também tem aquela questão assim, ah, eu não consigo fazer tal coisa, outra pessoa consegue, né? Por quê? Porque para você, aquilo lá, por algum motivo físico ou etc, 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 não está alcançável, outra pessoa consegue. Então, você sempre tem que pensar assim, de uma maneira mais abrangente, né? Principalmente nessa questão de estudo, né, de análise, né? Então, a maior parte da população brasileira, ela precisa de um entendimento pelo menos básico ali, né? Imagina assim, o cara tá numa fila de SUS, né? Enorme. Para marcar uma consulta, ele leva 6 meses, né? Para marcar um exame, 1 ano, e etc, né? Aí daí ele consegue pagar um plano de saúde bem simples, mas aquele plano de saúde diminui isso daí para 1 mês, né? Ou 2 meses para fazer um exame, né? Então a qualidade de vida dele vai melhorar muito, né? Então você tem que pensar assim, o melhor possível dentro do que a pessoa pode pagar. Então. É justamente isso mesmo. Fui fazer uma obturação esses dias aqui, mas caiu uma, né? Minha. Coisinha de. O cara não levou 10 minutos para fazer, 250. Não é para todo mundo. O pobre não tem condição. A proliferação de placas solares chegou a impactar de forma relevante as elétricas? Relevante, a gente vê que não, ainda não, né? Mas uma incomodação já começou, já você percebe, né? Que a CEMIG já fez uma subsidiária de energia distribuída, né? Porque eles falaram assim, já que a gente vai perder essa clientela, a gente vai vender um pouco mais barato essa própria energia, né? Então a CEMIG, a gente já acabou de fazer uma baixa de com eles, já pontuaram isso daí, então eles já entraram nessa vertical justamente para não perder essa clientela. É uma boa pergunta para fazer para a Índia. A gente vai fazer baixa de com eles agora também. Uma boa pergunta para se vocês estão capturando isso daí para a Engie ou se está atrapalhando, é uma boa pergunta. Eu não vou esquecer de fazer, não. Para a distribuidora, não, porque eles ganham o FII, né? O MEI, eu não acompanho a Unipar, não. Né? Você vê que engraçado que é, né? Eu não lembro por quê. Né? Não tem nem ideia o porquê. Mas eu comecei a comprar ação da Unipar, que era 6 centavos em 2008. Né? 6 centavos era o NIP 6, se eu não me engano. 6 centavos. Eu até discuti uma vez com o Barsi isso daí. Ele falou que eu pagava 60, mas eu acho que era 6. Mas vamos supor que seja 60. Né? A gente foi almoçar um dia num encontro no Banco do Brasil. Eu não lembro, eu sei que estava conversando coisa sobre isso. Deu, sei lá, 8 centavos, 80 centavos, se foi 60, foi 80, se foi 6, foi 8. Vendi naquela época lá. Imagine se eu tivesse ficado com a ação e comprando, sei lá, R$ 200 por mês dela, que era o meu normal, né? Que eu comprava R$ 200 mais ou menos cada empresa que eu tinha na época. Algumas um pouquinho mais, né? Por aí. Pelo menos R$ 200 eu comprava de cada empresa por mês. Imagina o que ia acontecer com a minha carteira. Então você vê que por isso que é bom você errou, né? Ou você comprou alguma coisa, guarda lá R$ 1.000, R$ 2.000, às vezes pode virar, vai saber, né? Eu vendi Equatorial também em 2008, ganhando 10 centavos. Quebra Weber também. Comprei por centavos, vendi ganhando 10 centavos, depois virou R$ 50 a ação. Essa época aqui, que tá muito assimétrica, né? Vocês vão ver o retorno que vai dar de dividendo esse trimestre aqui, essas empresas que a gente acompanha, de uma maneira geral. Ah, eu estaria lá na França. Na França, não, falar a verdade, não é muito meu país. Eu gosto da Itália. Eu estaria na Itália tranquilamente. Espanha, eu gosto bastante. Portugal. Estados Unidos, eu gosto bastante. Tinha uma ação que eu comprava, sabe por que eu comprava ela? Porque você compra um lote de 100, né? Ela se comprava um lote de 1.000, né? Nem sei se existe mais na bolsa. Chamava Brás Motor, ela fazia motor para geladeira, né? Deixa eu ver se existe ainda. Essa também vem um centavo, mas eu tomei na cabeça também. BMTO3, vamos ver o gráfico dela. Vamos ver se eu tomei no Fento. Ela era tão barata que o lote dela era 1.000 ações, não era 100. Brás Motor. Vamos ver aqui como está o gráfico dela. Acho que nem tem mais, acho. Eu acho que nem tem mais assunto. Como mudou de ticker, alguma coisa assim. Essas empresas de filosofia básica que são mais seguras também podem deixar a pessoa muito bem depois de vários anos? Podem não. Devem, vão deixar. No Mix vão deixar. É, você vai ver a quantidade de dividendos. A Vale já começou ontem, 2,10 por ação, e na minha cabeça não pagaram tudo que podiam. Nem deram extraordinário, que também podem dar também. Estão guardando solucionar o negócio do Brumadinho, Mariana lá. Quando bater no martelo, acho que eles vão dar um dividendo extraordinário. O Invest está falando, qual a sua opinião sobre a ideia por trás das criptomoedas? A criptomoeda não tem valor intrínseco, né? Você não consegue fazer conta. Tá 50 mil dólares, tá barato, tá caro, você não sabe. Cai para 5 mil, tá barato, tá caro, você não sabe. Se for para 500 mil, você não sabe se tá barato, tá caro, porque é uma questão assim de demanda, né? Não é de valor intrínseco, né? Você não está pagando pelo que ela vale, você está pagando pela demanda dela. Né? Eu acho que tem que ficar quem quiser tem que ficar no Bitcoin, no máximo no Ethereum aí. Você tem que entender muito. E daí você cai naquele negócio que quem entende muito vai tentar nadar lá no fundão, né? Pode morrer afogado. Né? É que nem ação, né? Você ficar no beabá, né? Filosofia básica, você vai se dar bem. Se você começar compra, vende, faz operação derivativa, né, estruturada para cá para lá, mais cedo ou mais tarde você vai achar um muro. Mas eu entendo a demanda, uma demanda assim, estou falando do Bitcoin e Ethereum, não estou falando do resto, que o resto é. Eu acho que se quiser pôr um pouquinho, você não ficar de fora. Não vejo nada de errado, não. Bem pouquinho. Nessa época da simetria, Larissa está falando, você continua comprando com. Eu compro sempre, né? Eu chegou o dinheiro, eu compro põe um pouco na renda fixa, um pouco em ações e por aí vai, é meu normal, né? Mas nessa época da simetria, acho que é essa pergunta que você está fazendo, né? Se vale a pena comprar ações de crescimento, né? Eu acho que um pouquinho, eu estou comprando um pouquinho de ações de crescimento, porque vai chegar a época delas também. E como algumas delas caíram sem nenhuma razão, só por causa que é da taxa de juros, ou porque tem uma liquidez menor em empresa de crescimento, né? Mas o resultado em si tão bons, né? Tem até algumas que estão com resultado muito bom, na verdade. Então eu vou lá no meu 80-20, às vezes 90-10, mas por aí eu vou no meu batidão. Mas se você quiser comprar só na simetria, também não tá errado, não. Mais conservador. Eu não compro com mais frequência, tá entendendo? Eu compro na mesma batida, eu não mudei. Tá? Mesmo porque você não precisa fazer muita mudança, né? Porque vamos supor que as ações ficarem caras, digamos assim, certo? Perder a simetria dela. O próprio Baster System vai mandar você colocar na renda fixa, tá entendendo? Você não tem muito, você não precisa fazer muitas, né? Fala assim, quando a ação ficar cara, eu vou passar para renda fixa. É só você seguir o seu plano, por quê? Porque para as ações ficar cara, ela tem que subir o preço, é óbvio, certo? Subindo o preço, a sua relação entre variável e renda fixa vai ficar fora do seu padrão, você vai automaticamente sair por a renda fixa, né? Então não precisa ser muito gênio, não. É só você se ter disciplina, né? Tem mais alguma pergunta? Semana que vem, deve vir uma enxurradinha. Eu não vi. Deixa eu ver aqui, ó. O cronograma, segundo, terça, tema sendo balanço. Semana que vem, 26, 27, 28, 29, né? 29, tá aqui. Klabin, dia 30. Vai ter só Klabin na terça, depois vem Gerdau na quarta. Zetec, Log. Semana que vem só vai ter um chat só, porque vai dar pra fazer, vai ter uns quatro resultados, só dá para fazer tranquilo na sexta-feira, tá? Na outra semana deve ter uma aderência maior, a gente faz dois. Então é isso aí, tá? Até semana que vem, pessoal, tudo de bom. Qualquer dúvida, põe lá no Pergunta Equipe, né?